Excelentíssima senhora senadora Ana Amélia, presidente desta comissão, a quem conhecemos de longa data, desde o tempo da televisão, e especialmente agora, porque acompanho assiduamente a Rádio Senado. Excelentíssimo senhor senador Blairo Maggi, nosso conhecido parceiro da atividade, grande governador, e também agradecendo por esta extraordinária oportunidade. Senador Mock, também acompanhamos, especialmente no que se refere à sua atuação efetiva, atuante, na defesa dos interesses do nosso negócio. Especialmente porque, só para complementar, o Mato Grosso já foi dono, digamos, um estado só, com Rondônia, não é isso? Também, e Mato Grosso do Sul. E hoje nós estamos separados administrativamente, mas ligados nas nossas atividades. Senador Gurkes, que também agradecer a sua participação. Senhores deputados, demais pessoas aqui presentes. Nós gostaríamos de iniciar a nossa, apresentação. Isso aí é mais ou menos onde eu estou ali, meio parecido. Tem um pedacinho de terra em cada lugar, inclusive no Mato Grosso do Sul, por questões de família da minha esposa, Pantaneiro Nicolandense. E aqui a gente gostaria de fazer uma visualização do atual estado de Mato Grosso, onde todas as áreas aí em tons verdes são áreas, de acordo ali com a nossa ocupação, né, áreas absolutamente preservadas, sempre citando que Mato Grosso hoje é um estado que tem mais de 60% do seu território absolutamente preservado. Né? Temos muitas reservas indígenas, como vocês podem observar. Temos uma concentração da agricultura, mais ou menos, uma parte no sul e no médio norte, e a pecuária em todo o restante do estado. Nós temos o maior rebanho do Brasil, como todos sabem, e a partir de 2010 esse rebanho está mais ou menos estabilizado aí na faixa de 28 milhões de cabeças, está com pequenas variações. Nós temos uma área de pastagem que vocês observarem aí, ela já teve um máximo de aproximadamente 26 milhões de hectares, e hoje nós estamos com 24 milhões e 700, e essas diminuições de área de pastagem estão sendo transferidas paulatina e continuadamente para a agricultura, processo que deve continuar e, pelas nossas observações, deve ser bastante aumentado, e isso implica que nós, a cada ano, exercemos menor pressão sobre o meio ambiente, tá? Na medida em que a agricultura ocupa as áreas hoje de pastagem, obviamente eles não promovem novos desmatamentos, bem como a pecuária. Tá? Nós temos uma parcela do nosso rebanho que é confinado, já tivemos um ápice aí por ocasião de 2011, e hoje ele se mantém na faixa de 640 mil cabeças, mas outras tecnologias de aceleração e terminação, como semiconfinamento, intensivo, pastar rotacionado de pastagem, e técnicas utilizando melhoramento genético, tem possibilitado, inclusive, terminação de animais em tempo menor. Hoje, a idade média de abate do nosso rebanho oscila na faixa de 30 meses, com grande capacidade de antecipar essa idade em função do uso dessas novas tecnologias. Só para dar uma exemplificada, a pecuária é uma atividade de ciclo longo, e esse ciclo ele interfere na formatação do preço dos bezerros, e, coincidentemente, ele reflete também no preço da carne, e nós estamos vivendo esse ciclo por ocasião ali logo à sua esquerda ali, mais ou menos, deixa eu ver aqui onde que é, no centro ali, aqui, ó. Isso aqui redundou, e a partir do ano passado nós evidenciamos isso aqui, e isso tem redundado agora uma redução da oferta de bois para abate, e apesar da crise, da redução do consumo, da redução do abate, nós ainda estamos vivendo a perspectiva de melhoria de preço da carne do boi esse ano, tá? É um ciclo longo, porque existem fatores insuperáveis, que é o problema do período de gestação da matriz. Obviamente, nós conseguimos implementar tudo a partir do nascimento do bezerro. Tá? Esse é o perfil da nossa pecuária. Como o senador já tinha colocado, nós ocupamos esse grande espaço, 27% do nosso território. Temos mais de 130 mil propriedades no Estado, ou seja, um valor, o Estado é grande, mas o quantitativo de propriedades é muito grande, e a pecuária está no Estado de Mato Grosso há mais de 200 anos, na condição do Estado ainda que compõe Mato Grosso e Rondônia, e se mantém até hoje em algumas regiões, única e exclusivamente com a pecuária. Bom, nós temos problemas, e esses problemas, vários deles decorrem de nós termos uma fronteira seca com a Bolívia de mais de 700 quilômetros, tá? E isso nós temos, pela grandeza do nosso território, nós temos um problema de sanidade. Obviamente que nós temos uma fronteira enorme, seca, que possibilita, durante grande parte do ano, o trânsito de animais, de pessoas, de veículos. Tá? Nós temos um problema de segurança na propriedade decorrente, inclusive, desta condição na região. Nós temos uma constatação efetiva que a União é totalmente ausente dessa região. Em todos esses 700 quilômetros, antes nós tínhamos alguns destacamentos do Exército que faziam, digamos, um trabalho indireto, mas nós temos um único posto, que é, inclusive, da Receita Federal na região de Curixa, tá, que ele funciona, as instalações são razoáveis, mas ele é o único local, digamos assim, de entrada e saída regular. Mas não há, fora isso aí, nenhum controle efetivo que possa trazer a segurança no trânsito de animais, de pessoas, de armas, de drogas e de tudo mais, de veículo roubado e etc. Tá? E nós temos a necessidade de implementar o Programa Nacional de Desenvolvimento da Faixa de Fronteira. Esse programa existe e nós temos na nossa faixa de fronteira, aquela que são 150 quilômetros, nós temos 28 municípios do estado de Mato Grosso localizados nessa faixa de fronteira. Muito bem. Com referência à nossa questão ambiental, né, eu queria dizer aqui, questão ambiental, Mato Grosso hoje é referência nacional na adesão ao CAR. Nós temos mais de 70% das áreas já inseridas no CAR. Tá? E nós temos, então, uma preocupação relativamente grande com a regulamentação aí dessas cotas de reservas ambientais, porque se o Estado de Mato Grosso é um Estado que tem uma preservação extremamente alta, urge que se evolua nesse processo aí. Questões fundiárias, obviamente, nós estamos acompanhando e parece-me que a primeira etapa foi muito bem sucedida, que é a PEC 215, né? Que nós temos interesse, acompanhamos e aguardamos que esse processo seja concluído exatamente no ritmo em que tem sido encaminhado com as conclusões que nós aguardamos. Com referência à PEC 71, nisso eu me lembrei do senador Mocca, né, obviamente, a gente acompanha com muita apreensão a condição que ocorre naqueles estados, Antônio João e outras regiões do Mato Grosso do Sul, e nós temos certeza absoluta que esse processo tem que ser contínuo e nós temos que efetivamente concluir esse processo. No Brasil é muito importante que essas questões sejam efetivamente tratadas e que as pessoas saibam que, se o interesse do Estado é sobre uma terra, digamos, hoje ocupada por um particular, a sociedade como um todo tem que ser responsabilizada e participar desse processo. Infelizmente, até hoje, todas as ações que nós estamos presenciando, o ônus quase que recai exclusivamente sobre o detentor da terra, independente da qualidade, da origem, do título que ele se baseia. Dentro desse objetivo, obviamente, nós temos um problema de validação de títulos emitidos por estados, especialmente por causa dessa faixa de fronteira, né? O estado de Mato Grosso temos, como foi citado, 28 municípios, obviamente nós temos problemas, inclusive ações de Ministério Público questionando a validade desses documentos, e isso traz grande insegurança aos nossos proprietários. Questão trabalhista. Nós não somos contra a legislação trabalhista de maneira alguma, não somos contra o trabalhador. Diga-se de passagem, se há um setor onde há falta de trabalhador qualificado, é o setor da agropecuária, e é um setor também que não se fala em salário mínimo, qualquer coisa. Nós gostaríamos de ter, então, uma legislação específica e principalmente no que se refere à carteira de trabalho, nós gostaríamos que o país evoluísse e que ela fosse substituída por um cartão magnético do trabalhador, impedindo esses desdobramentos burocráticos de assinatura com prazo, que muitas vezes é impossível de você chegar na fazenda, trazer o documento e voltar. Somos absolutamente favoráveis à terceirização, porque não é possível você evoluir nessa questão, trabalho, empresário, seja ele na área pública, em todas as áreas, sem que você flexibilize melhor a contratação. Com referência ao crédito rural, obviamente, né, é necessário que haja essa equalização, porque nós entendemos que, dentre as atividades exercidas pelo homem, a produção de alimentos, sob todas as suas formas, eu entendo como seja das mais relevantes. Sem comida, ninguém trabalha, e sem comida, ninguém sobrevive. Tá? Aguardamos aí a viabilização da implementação desse plano aqui, obviamente, porque, apesar dele, 2015-16, ainda não foram disponibilizados todos os recursos necessários, precisamos. Com referência ao programa ABC, né, a agricultura de baixo carbono, nós encontramos muitas dificuldades e temos a expectativa de que haja uma possibilidade de melhorar a sua operacionalização para que os produtores efetivamente acessem esse documento. E temos aqui um pedido. O Estado de Mato Grosso já firmou e já vem pagando, você entendeu, o serviço dessa dívida aqui contratada, que é o Proconcreto, 470 milhões, restauração das rodovias estaduais pavimentadas. Já está, inclusive, pagando o serviço dessa dívida e não teve acesso ainda aos recursos, apesar de eles estarem disponibilizados, por falta de uma garantia da União. Então, nós gostaríamos que, efetivamente, fossem, né, contar aqui com o Senado, os senadores, no sentido de que isso seja efetivamente emitido e o Estado tenha acesso nisso daqui. Tá? Queria agradecer, então, esse panorama inicial. Muito obrigado a todos.
Muito obrigada a José João Bernardes, que fez uma explanação absolutamente correta e objetiva também a respeito da situação da pecuária do Mato Grosso. E passo a palavra ao Mário Cândia, conselheiro fiscal da Agrimat.
Presidente, eu chego.
Alô, alô.
Alô, presidente.
Agradeço também a presença do senador Dário Berger, presidente. Do senador Caiado, do senador Wellington Fagundes, do senador Flessa Ribeiro.
Presidente, 30 segundos só, presidente. Eu gostaria só de perguntar ao doutor José se quantas plantas, já que vocês têm toda essa estrutura de pecuária hoje no Brasil, é a maior, reconhecida por todos nós, quantas plantas frigoríficas vocês têm e quantos proprietários de plantas frigoríficas têm hoje no Mato Grosso?
Antecipando os números, mas nós teremos esses números absolutamente detalhados aqui, senador, mas nós temos 41 plantas, das quais 20 fechadas. E não chega a meia dúzia de proprietários. Mas esses dados em detalhe.
Então, com a palavra, o Mário Cândia, que é conselheiro fiscal da Acrimat.
Bom dia, senadora Ana Amélia, presidente da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária. Bom dia a todos os senadores, no qual cumprimento em nome do senador Blairo Maggi, ao qual fomos muito honrados pelo convite de participar dessa audiência. Coube a mim falar um pouco sobre infraestrutura e logística mais focada na pecuária de Mato Grosso. Se fosse falar de infraestrutura e logística em Mato Grosso, que é um dos maiores estados em dimensão do país, nós ficaríamos aqui a manhã toda. Porém, me foi dado 10 minutos, nós vamos tentar, nesses 10 minutos, compactar a enorme necessidade que nós temos hoje no estado e da melhoria da infraestrutura e a diversificação de modais que vai propiciar a nós uma logística mais competitiva em termos de comércio. A pesquisa recente da Confederação Nacional do Transporte, saiu agora há dias, diz que as rodovias asfaltadas no Mato Grosso são 8.500 aproximadamente, das quais federais são 3.000 e 4.000, estaduais 4.500 e 5.000. Em estado ótimo de conservação, nós temos só 445 quilômetros, ou seja, dos 8 mil entre estadual e federal, nós temos somente 500 que podem ser chamados de rodovia. O resto são coxa de retalho, tapa-buraco, calombo, que é o nosso produto, que nós tivemos dentro da porteira um esmero muito grande para produzir, que é o boi gordo, ele vai se batendo, às vezes, até 600, 700 quilômetros para chegar numa planta frigorífica. Então, a situação hoje da malha de Mato Grosso é essa pesquisa que não foi feita por nós, e sim pela Confederação Nacional de Transporte. A nota atribuída às BRs, a BR-163, que é... Mato Grosso tem três grandes BRs. A BR-163, que é no coração norte-sul do estado, a 158, que é no leste, também norte-sul, e a 364, que é no oeste, rumo à Rondônia. A 163, ela está em estado regular para estado geral de conservação. A 364, bom para estado geral e irregular para pavimentação. Quando fala uma estrada boa, né, que é lá em Mato Grosso, uma BR, é que a gente está acostumado tanto com estrada ruim, que a estrada que não tem buraco, para a gente já é uma estrada boa. Mas, na realidade, todos sabem que a velocidade diretriz de uma estrada não está só ligada ao estado do pavimento. Nós teríamos que ter terceiras faixas, nós teríamos que ter algumas rodovias já duplicadas em Mato Grosso. Estudos mostram que várias rodovias já deveriam estar. Nós não temos uma rodovia federal, estamos começando a duplicar agora através de uma concessão, a BR-163. E quando se fala bom, não é bom, é aceitável. Mato Grosso tem uma das menores malhas rodoviárias do país. A densidade rodoviária, de quilômetro de rodovia, para cada quilômetro quadrado de território, vocês estão vendo lá, ó, Mato Grosso tem 10 quilômetros de estrada pavimentada para cada 1 quilômetro quadrado de área. Então, você imagina, 1.000 por 1.000, você tem 10, né? 10 quilômetros só dentro desse 1.000 por 1.000, né, de asfalto. Imagina como que nós estamos sendo servidos por estrada. O Brasil é 25 mil e você vê que quase que nós estamos lá no último lugar de asfalto por quilômetro quadrado de território. Vejam vocês, isso é uma coisa que vem de anos. Nós estamos sendo preterido, as BR de Mato Grosso. Pará? É. Exatamente. Então, esse índice é extremamente representativo e que nos coloca numa posição muito confortável para exigir da União a melhoria das BR de Mato Grosso e mesmo, por que não dizer, a pavimentação de várias BRs hoje em Mato Grosso, como vocês verão a seguir, a pavimentação de estradas federais que até hoje não estão pavimentadas em Mato Grosso. A demanda do setor. No setor de rodovia, que é um dos modais que hoje é quase unanimidade em Mato Grosso, vocês vão ver mais para frente os outros, a situação dos outros modais, nós temos a BR-163 Cuiabá-Santarém, estão sendo recuperadas, né, pavimentação, e o trecho do Pará, ainda nós temos um trecho de 100 quilômetros, conforme estão vendo ali, que ainda não está pavimentado para poder ter acesso ao porto de Miritituba. O objetivo dessa BR-163, que são essas duas identificações, é redução da distância de 700 quilômetros, possibilitando o uso do modal hidroviário, que é no Baixo Tapajós, em Miritituba, que hoje já temos 3 portos lá, embarcando soja em Miritituba, com uma redução de custo de 35% no custo logístico, certo? A situação atual tem umas empresas que ainda estão lá terminando essa obra que já está sendo executada há mais de 10 anos, que é a pavimentação parcial, né? Porque não vai chegar ainda até aqui, até Miritituba. De Miritituba a Santarém tem mais um trecho que ainda falta ser pavimentado. A BR-080 é uma leste-oeste no norte do estado, tem a pavimentação que nos... A pavimentação de Ribeirão Cascaleira, na BR-158, até Luiz Alves, que são 195 quilômetros. certo? Que falta ser asfaltada de uma BR para a gente ter acesso, para nós termos acesso a Norte-Sul, certo? Que, posteriormente, acesso ao Porto de Itaqui. Então, veja bem você, hoje toda a produção do leste de Mato Grosso, que é o setor que mais está crescendo, a região que mais está crescendo, pela substituição da pecuária degradada pela agricultura, ela está saindo através de asfalto pela BR-158, vai para o Pará e vai para poder ter acesso ao Porto de Itaqui, quando com 195 quilômetros nós teríamos acesso a Norte-Sul, né? E esse pedacinho aqui, isso aqui é história, não é de 2015, isso é história do início do governo do Blairo, que deve ter hoje, tem 12, 13 anos que tem essa história. 13 anos e estavam esperando um rearrima, aquela história toda ali que está contada ali. A BR-158, que é vamos dizer assim, o tronco no leste, também, vejo, pasme você, precisa uma recuperação do pavimento, que é onde hoje está saindo toda a produção do leste, de 246 quilômetros, no estado do Pará, em Redenção do Pará. Essa safra, essa BR-158 Mato Grosso-Pará, sairia toda a safra do Nordeste de Mato Grosso, Norte de Goiás e Oeste do Tocantins, e a redução das distâncias percorridas com a possibilidade também de ter acesso ao porto. Isso aqui está em andamento, essa recuperação. E o que é mais grave? A BR-158 Mato Grosso, que aqui é BR-158 Pará, aqui é BR-158 Mato Grosso. Falta licitar um contorno de uma famigerada terra indígena Maravá, nem sei falar esse nome, 180... Como que é? Maracuxed, o senador Wellington tem muito conhecimento com os índios lá, ele sabe pronunciar. Falta lá um contorno de uma reserva. Esta obra aqui, ela era reta assim, ó. Aí, no governo Blairo Maggi, eu estive presente no lançamento desse asfalto dentro da reserva. E foi lançada a obra, na hora que fizeram os três primeiros bueiros, os índios fizeram uma folia lá há 12 anos atrás. 12? Foi feito o lançamento lá no posto, né? Posto da Mata. O senhor lembra? Lembra, Wellington? Foi feito o lançamento da obra, o maquinário tudo lá, e foi interrompido. Já acabou de 10 minutos. Então, essa obra aí nem foi licitada, um contorno que vai aumentar a distância do asfalto em cerca de 85 quilômetros, que por dentro seriam 100 quilômetros, por dentro da reserva, para sair toda essa produção para o Pará. Isso aqui, para mim, como diz o repórter, isto é uma vergonha. Mais rápido aqui, a BR-364, recuperação do pavimento na rodovia também, para ter acesso lá ao posto de Taquatiara e Santarém. A 242 também é uma obra importantíssima, que é um sonho de Mato Grosso, que é a Leste e Oeste, que vai fazer a interligação da 364, 158 e 163. E esta aqui, eu teria que falar muito sobre ela, também uma estrada de terra, uma BR-174, que é lá no oeste de Mato Grosso, é o escoordenamento de toda a região oeste para o nordeste de Mato Grosso, via o sistema de Porto Velho. Essa obra também pode-se dizer que mais de 12 anos, parece que agora vão sair três lotes lá de pavimentação. Bom, vamos falar rapidamente sobre ferrovia, já que Mato Grosso só tem a ferrovia hoje lá na Ferronorte. Porém, vocês estão vendo aqui, hoje nós só temos a Ferronorte. Nós poderíamos estar tendo acesso à Norte-Sul, certo? Para termos acesso à Vila do Conto, no Pará. Também está faltando essa conclusão. Construção do terminal ferroviário de Alvorada e Tocantins, para servir a Norte-Sul, que nós iremos usar, Mato Grosso. Nós temos a FICO, que também essa obra, eu fui lá em Lucas, eu acho que há mais de, se não for oito, está perto de 8 anos no lançamento dessa obra aí, uns 8 anos. 2010. 15 anos, há 5 anos que foi lançada essa obra. Até hoje não sabe se vai ser concessão. Eu acho que é a última conversa que vai ser uma concessão, mas tem que fazer a licitação de Campinápolis até Lucas do Rio Verde e, posteriormente, essa vai até Vilhena, essa ferrovia. E agilizar a situação do trecho Sapezal, Porto Velho, todas elas para termos acesso tanto à Ferro Norte como também ao Porto de Porto Velho. O importante é dizer que quando você tem várias opções, rodovia, ferrovia, você pode, aí começa a disputa de modal que vai propiciar a diminuição dos preços de transporte. A Ferrogrão, que é uma coisa recente, já seria uma ferrovia que vai de Lucas do Rio Verde até Miritituba, que hoje não, nós não temos ainda, conforme foi mostrado lá, a BR-63 Pará, Cuiabá-Santarém, ainda falta asfalto para terminar. E ela já está entupida. Já se fala em duplicar essa rodovia. E daqui a uns anos a própria rodovia não vai aguentar mais. Então a solução seria essa Ferrogrão para tirar a produção para Miritituba através de uma ferrovia. Isto aqui, apresentação de estudo pela empresa EDLP, agora em novembro, parece que foi já apresentado, e está em andamento esse estudo dessa ferrovia. A FIOL, agilizar a licitação dos trechos em obra da licitação do trecho Figueirópolis-Brumado, em estudo, e a Ferronorte, agilizar a construção e implantação da ferrovia Rondonópolis-Cuiabá. Falaremos do terceiro modal. Este Mato Grosso é zero. Completamente o terceiro modal nosso é incipiente. Nós temos a Tocantins, que é incluir no parque listar as obras do derrocamento do Pedral de Lourenço, está em licitação. EVTEA, isso aqui, agilizar EVTEA das hidrovias do Arinos, Juruena, Tapajós. Isso aqui é uma história que já tem uns 5 anos que está sendo feito. E nunca que saia esse EVTEA para decidir a hidrovia do Tapajós. Paraguai-Paraná, implantação de hidrovia, está contratado o EVTEA em processo de execução. Rio das Mortes, implantação da hidrovia do Rio das Mortes, Araguaia, contratado EVTEA. Como vocês estão vendo aqui, tudo tem o A aqui, ó. EVTEA, EVTEA, tudo, desde a estrada, tudo que eu estou falando tem o tal do A aqui, que é o meio ambiente. Portos do Arco Norte, agilizar a implantação dos terminais privados dos portos do Arco Norte. O PL 33.997 viabiliza a navegação em rios potencialmente navegáveis. Vários barramentos estão sendo construídos sem a construção das inclusas, interrompendo a navegação. Isto aqui, eu acho que o Senado, o Congresso Nacional, tem que entrar duro na lei das inclusas, porque a partir do momento, está tendo uma briga entre o Ministério da Energia e o Ministério do Transporte para ver quem coloca os recursos na eclusa, certo? Nas eclusas que darão condições das obras, principalmente no nosso caso do Tapajós, que tem 3 grandes barramentos hidrelétricos lá, dessas eclusas, por não interromper o sonho de Mato Grosso, que é ter um porto para exportar os nossos produtos dentro do nosso estado. Projeto de lei do Senado, de autoria do senador Romero Jucá, isso é coisa recente, relator atual senador Barbosa, sobre o procedimento de licenciamento ambiental. Isto aqui, talvez, todos aqueles EA, EA, EA que está lá... Passou? Parabéns aí a todos, e isso aqui... Eu acho que é um grande passo que nós vamos dar em termos de logística, não no Mato Grosso, como no Brasil. Parabéns a todos os senadores. Então, era isso que nós tínhamos para dizer. E eu, encerrando aqui, quero dizer que um povo sem memória é um povo sem história. Então, eu quero aqui lembrar que hoje nós estamos aqui, a Acrimat está aqui, pela minha memória, que nós passamos a ser uma entidade forte a partir do momento que um saudoso agricultor chamado, no governo Blairo Maggi, Clóvis Vettorato, uma ideia no início do governo Blairo Maggi, criou um fundo, que é o FABOV. Nós estamos aqui com o presidente do FABOV, doutor Jorge Pires, que foi o primeiro presidente da Acrimat. O governador Blairo Maggi, pegando uma ideia do Clóvis Vettorato, propiciou que o governo do Mato Grosso tivesse uma associação...
Aliás, Mário, uma homenagem ao Clóvis, não foi só essa ideia, muitas ideias dele que nós estamos executando hoje. Foi uma,
positivo.
Foi uma perda muito grande para o Estado e para o Brasil a morte dele.
Ok. E nós, eu sou daqueles que eu tenho memória, porque nós temos que ter história. certo? E a nossa história de Mato Grosso passa pelo nome do Clóvis Vettorato, principalmente no setor de agronegócio. E hoje nós estamos aqui em três presidentes, o Jorge Pires, que está ali presente, que é o companheiro, o guerreiro nosso da Acrimate, que é uma entidade que tem 40 anos. Eu fui o segundo presidente e o José Bernardes o terceiro. Eu quero agradecer, senador, do seu governo ter fundado o FABOV, que é esse fundo que é do boi. Nós temos o FAX, que é o da soja, e o FAX, do algodão. Esses três fundos propiciaram esse tipo de trabalho que nós estamos apresentando aqui e várias outras... Trabalho que levaram a pecuária, a agricultura e o algodão de Mato Grosso no nível, sinceramente, no nível internacional. Obrigado a todos, desculpe alguma falha, mas eu quero dizer para vocês que nós, da pecuária, estamos extremamente ansiosos por leis e por coisas que destravem a nossa atividade, principalmente no setor do meio ambiente.
Obrigada, Mário Cândia. E passo a palavra de imediato ao Luiz Olavo Sabino dos Santos, membro da Associação dos Criadores do Mato Grosso.